problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Minha vida está a descansar.
Tenha calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Esta semana vamos fazer zoom pela primeira vez num conteúdo de entretenimento da Opto. Trata-se do programa Vale Tudo, apresentado pelo João Manzarra e que conta com o Pedro Figueiredo como guionista. Eu também tive a honra de fazer parte deste programa aqui há uns meses e tenho muitas saudades. E é precisamente com eles que eu vou conversar, com o João e com o Pedro, sobre o Vale Tudo, um programa de enorme sucesso na SIC e que tem episódios exclusivos disponíveis na Opto.
Vamos fazer exercício de primeira perna. Exercício Kartoff.
Kartoff?
Kartoff, batata em alemão. E passo Kartoff é um passo batata. Quando está quente, portanto, o passo batata quando está quente, muito simples. É como se estivesse quente, perna direita. Perna direita, perna esquerda. Não, mãos para baixo. Eu falei para pôr as mãos em cima.
Desculpa, professor, desculpa.
Falta de rigor. Preparadas para o segundo passo?
Sim, professor.
Passo Mataus.
Mataus,
antigo jogador de futebol da Alemanha. Passo Mataus, que é com perna esquerda, cruzando perna direita, como se fosse um gol. Gol! E vem para aqui de novo. Gol! E vem para aqui de novo.
Vamos.
João, estou agora a gravar um podcast.
Não, mas podes falar com o Joãozinho das Cabras à vontade.
Eu estou em casa, como se falar contigo.
Mas está tudo bem?
Ui.
Tá. É por uma coisa simples. É que eles chamaram-me de Alquitão, se me lá podes ir agora.
Está tudo bem.
Pô, vai ter de ser.
É que o teu burro saltou a cerca e matou umas cabras.
Grandes notícias então. João, já te li quando sair, está bem?
Está bem, vá.
Olha que pena. Pronto. Vamos perder essa conversa.
Espetacular.
Vamos perder essa conversa, é uma pena. Olha, querem meter já os headphones e é assim o Gustavo vai fazendo níveis. Isto é a peta que eu meto todos os episódios para as pessoas pensarem que não estão
a
ser gravadas.
Está a gravar.
E por isto ter uma espécie de espontaneidade.
Sim, já está a começar.
Quando no fundo já estão. Percebes?
Certo,
portanto,
certo.
Vais ter que pedir autorização ao Pedro Vizinho das Cabras para
João.
A gente utilizar. João, ao João Vizinho das Cabras, não, para a gente utilizar este pequeno.
Não, por acaso é uma notícia boa, pá, vê lá tu, o meu vizinho.
Sim.
Teve um acidente. Por acaso aconteceu agora uma grande notícia.
Pronto,
recebi uma mensagem do João. João,
caralho, porquê que tu chamas Pedro?
Não sei.
Que é para não ser redundante, porque tu já és João. Se tens um vizinho chamado João, o guião perde força, estás a ver?
Ah pá, pois, não, desculpa lá.
Pronto, João.
Preferes
João,
a verdade ou
eu prefiro a verdade, sempre.
Ou a estética.
O João teve um acidente. Estavas tu a dizer.
Epá, teve um acidente. Eu não sei se tens disponibilidade para esta história.
Tenho muita disponibilidade para esta história.
Mas até é uma história, até acho que é uma história que me cai bem, portanto vou contá-la.
Conta-me.
Tenho um grande vizinho, pá, um vizinho espetacular. Quando mudei para a aldeia, ele até disse... Epá, se estás à vontade para derrubar o muro, usar o meu terreno... Epá, calma, então o que é isto? Que tipo de hospitalidade é esta? E nós sempre criámos uma grande relação, grande energia. Ele tinha mais de 100 ovelhas. Quando adotámos o burro, pusemos o burro num terreno a meias, o que acontece? O João teve um acidente. Pronto. Esta é a parte menos feliz, porque okay. É o meu querido vizinho que teve um acidente, perdeu muitas capacidades de locomoção, teve que vender as ovelhas. Tanto é que agora o burro ficou sozinho. Mas, entretanto, posso dizer aqui em exclusivo, não sei quando é que isto vai para o ar, mas adotei uma burra.
Já tens uma burra para o teu burro?
É a Martinha.
A Martinha, e como é que é o burro? Como é que
é
se chama?
O Bruninho.
Bruninho e a Martinha.
Sim.
Vão ter burrinhos?
Não vão.
Porquê? O que é que fizeste ao burro?
O burro foi
castrado.
Foi castrado.
Mas não foi capado, ainda tem pilinha.
Epá, sabes que eu não estou muito à vontade com este tema. Porque
sério?
Eu não gostei. Porque foi muito traumatizante. Imagina, chegou um senhor. Estamos a mudar já o tema, que ainda não,
não
tem
não,
coisa.
Não, estamos a mudar.
É uma tarde que é a tarde de castração do burro, que ganha um peso enorme.
Imagino.
Vai lá um senhor com um facão.
Com um facão?
O burro tem que ser anestesiado, fica a dormir. Pá, mas já viste o que é que é? Uma coisa é. Pá, já o cão me custou. Não é? Oh, maravilha. Mas, pá, as bolas do burro, aquilo são é uma coisa, não é? Pá, imaginar. É uma imagem horrível.
Cortou-lhe mesmo.
Opa, mas é, portanto, é o que se faz, porque os burros,
o burro
os
pagou a promessa de César na máscara.
Pronto, é isso, sim. Pode ser assim. Exato, foi o burro. Exato. Exato. Então, bem, o que é que acontece? O meu vizinho está à espera para ir ao Alcoitão já há muito tempo. Pá, eu já fui ao Alcoitão, pronto, agora gosto tanto dele, é como se fosse. É meu familiar, pronto. E agora recebi notícia, finalmente, foi uma grande notícia que ele me ligou: João, amanhã podes me deixar ao Alcoitão, porque ele finalmente conseguiu vaga para continuar então a sua recuperação como deve de ser.
É, Alcoitão na clínica de recuperação.
Pá, Alcoitão, portanto foi agora um grande momento. É uma história triste, mas isto até dentro da história é um acaba momento bem. De grande alegria, pá.
Olha, boa.
Não, não acabou, estamos aqui no.
Não, esta história processo. Acaba bem com uma boa pronto, notícia.
Já que tinhas a curiosidade.
Queres água?
Muito mesmo.
Ok.
Agradeço-te. Pronto. De resto,
aceito, está aqui o Pedro. Aceito um bocadinho. Aceito, ouvir muito atentamente.
Já só há um bocadinho.
As saudades que eu tinha deste meu Pedro Figueiredo, oh, deste sorriso.
Ó, Pedro, o meu copo ainda está virgem. Eu vou trocar contigo.
Não, está bem. Deixa
não, 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 isso é pouco.
Mas só dizer que a aldeia do João, que também já esteve no Vale Tudo, e são todos muito simpáticos. Foi um grande dia.
Ah, pois foi.
Quando recebemos a aldeia do João no.
Teve no Vale Tudo, a tua aldeia. Tudo. Mas nesta edição.
Houve uma edição que entrou a aldeia do Manzar.
Foi.
Como assim?
No
cenário. Ah, que entrou no cenário, sim, sim. Okay. Sim.
Não, houve uma bancada.
Sim.
Que foi preenchida com
sim,
sei lá,
e
metade
participou,
da minha aldeia.
Okay. Participou uma senhora.
Participaram, não, participaram alguns no cenário deitado.
Sim.
No cenário deitado, não, desculpa, no AB Corpo, nas letras no chão.
Aí era o único jogo que eu não gostava de fazer, era o AB Corpo, porque dava-me muitos nervos. Porque dá-me nervos, não te sei explicar, não gosto de bacalhau, porquê? Não gosto, sabe mal. AB Corpo sabe mal, como o bacalhau.
E é um jogo muito fácil de envergonhar as pessoas, porque parece que não sabem fazer as letras.
Ah, mas não é nada, eu não tenho vergonha nenhuma. Não tenho mesmo.
Não é porque havia
pois
assim
eu também
vários...
acho que não tenho, eu lido, não tenho problemas
não,
com
não,
isso.
Não, 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 lido muito bem com o ridículo. Não tenho problema nenhum com isso.
Não, não, não digo isso. Mas
fazer figuras tristes e parvas? Ah, não tenho problema.
Não é isso. É ser atrapalhado. Epá, não consigo fazer um A. Então,
sim.
Ou um A.
Houve ali alguma. Sim, eu lembro-me de haver ali algumas letras.
Mas é estranho, mas não diria que fosse um jogo que.
Não, não.
Que mudasse.
Não, não, não. É divertido.
A mim, eu fazia figas sempre para não ir lá parar.
Ah, não sabia.
Mas tu levavas aquilo muito a sério. E eu acho isso giro, porque eu sou quase um linguista. Eu dou muito valor à palavra e à nossa língua.
Certo.
E eu gostava muito de ver o teu rigor. Às vezes até sentia que te estavam a dizer pelo INIER, não está bom, e tu, não está nada bom. Isto não é um V, caraças. E eu gostava disso. Epá, este gajo está aqui.
Muito rigoroso.
É um guardião
do
da
alfabeto.
Nossa língua. É.
Opa, acho que eu estou muito contente com esse título, pá.
O guardião da nossa língua.
Sim, epá, tu hoje esquece. Hoje estou a receber aqui uma dose de mimo. Estou muito contente.
Pedro Figueiredo, quem és tu no Vale Tudo?
Olá. Então, eu sou...
Sabes o que é que eu acho? Tu és o sorriso por trás das câmaras.
Uau!
Isto
hoje é só amor.
É a boa vibe dos bastidores. Eu tinha muitas... Aliás, desculpa, sou eu que estou a responder.
Não,
a
não, bora.
Tudo bem, força.
Sou eu a responder, mas repara, mas também estou aqui com força nas palavras. E é das pessoas mais boa onda com quem realmente já trabalhei. E tem também uma cabeça muito criativa que ajuda muito no Vale Tudo.
Okay.
Acho que foi assim uma paixãozinha da equipa do Vale Tudo, foi o Pedro Figueiredo.
Como é que vocês conheceram?
Foi recíproco. Então.
Foi já no Vale Tudo?
Não, nós conhecemos-nos, tu lembras-te?
Perfeitamente.
Desse programa?
Perfeitamente.
Foi um programa que era a Hora do Manzarra.
Quando eu fazia rádio, Renato.
Exatamente.
A Hora do Manzarra. Conheceram-se na rádio?
Sim.
Ok, então isto é um bocadinho um regresso às origens. Um bocadinho, mais
sim,
ou menos.
Sendo que eu não ia lá, fui aqui, duas ou três vezes.
E tu escrevias, é isso? Para o João?
Escrevia, mas sim. Escreveste durante um ano,
era,
praticamente.
Foi um ano.
Mas espera aí, mas como é que eu sou, como é que nós nos conhecemos? Porque eu contratei o Pedro e o António.
Exatamente, Marte. O António Marto, que eu e o António Marto escrevíamos estes textos, estas rúbricas, estas ideias para.
Porque ele tinha um projeto que eu achava muita graça. Ah, não se fala sobre isto.
Porquê?
Pá, não.
Porquê?
Não se fala.
Agora
não
vamos
fala.
Ter que falar.
Não se fala.
Não é porque
fala,
vão chover e-mails, telefonemas, o país vai parar se vocês não contarem.
Não dá.
Não, era um projeto, pronto, que tinha
escondido.
E o João soube.
Pronto, olha, vou-te dizer, não dizendo, que é, lembras-te de, atenção, não vamos confundir, lembras-te do livro O Meu Pipi?
Não tenho ideia.
Que era um livro que era alguém, não era um livro, era também depois
não,
foi
eram
um livro.
Crónicas, eram blog.
Eram crónicas, que era o meu pipi, e ninguém sabe quem é que escrevia aquelas crónicas. Eram secretas. Portanto, o Pedro
era
tinha.
O Pedro Figueiredo.
Não seria esse projeto.
Não,
mas
todo.
O Pedro tem um outro projeto que era escondido.
Que era
não, não, interessa, não interessa que era ele.
Ok, não vais dizer mesmo qual era
não, o. Não, não vai dizer. Não, bem, nunca tinha visto o Pedro tão incomodado.
E... Não, não, que é o
perdemos o Pedro, que chatice.
Não, tem magia não saber, é só perdemos. É melhor não saber.
Então conheceram-se na rádio. Podemos dizer, através do Salvador.
Sim, acho que foi Salvador que...
Salvador Martinho.
Martinha, que dá nome à minha burra também.
Ok. Está tudo ligado. O meu pipi, a minha burra, o Salvador.
Exato. Não tem nada a ver com o meu pipi. Atenção, sim, sim. Não tem nada a ver.
Com o teu pipi, acho que ter alguma coisa a ver.
Os então, ouvintes estão com um gandanó neste momento, não estão?
Isto era sobre... Mas, e vocês entenderam-se logo às mil maravilhas? Demorou? Tu não associavas ainda uma cara, uma pessoa àqueles textos? E depois ficaste curioso? Como é que foi, João? Porque vocês, eu senti isso no Vale Tudo. Eu quando fui para o Vale Tudo, já havia um histórico de Vale Tudo muito grande. E senti logo que entre vocês havia aí um entrosamento grande.
Ora bem, este foi o primeiro Vale Tudo que o Pedro fez.
Foi. Ah, foi?
Sim, sim. Foi. Entrei agora só nesta edição.
E porquê? Foste tu que o levaste para lá?
Havia uma carência de guionista. E o Pedro é sempre uma das minhas grandes sugestões.
isso é uma carência crónica, digo eu, neste país. Carência de guionistas.
Pronto, está aqui um grande Pedro Figueiredo.
Ok.
Acho que foi isso, foi evidente. Eu tenho realmente trabalhado com o Pedro, tenho sido bastante feliz. O Pedro é uma pessoa muito fácil de trabalhar e acho que nunca nos chateámos, até é estranho, não é?
Pronto, então, mas agora
vamos... temos que resolver isso.
Vamos lá falar. Sim,
nunca te
mas o que é que vocês fazem? Vocês reúnem-se durante a semana, não é? E preparam o episódio do fim de semana. Certo? Os jogos que vão ser, os conteúdos dos jogos, os textos, o guião, explica lá um bocadinho dessa dinâmica.
Sim, então, pensando no início da semana, gravando ao domingo, segunda-feira, uma pausazinha, e começávamos logo aí a partir de, quer dizer, havendo cenários, ou seja, os temas dos cenários deitados e dos cenários inclinados, assim que chegassem nós podíamos ir adiantando, pensar em... na história principal.
Então não eram vocês que definiam os temas?
Não, não. Dávamos algumas sugestões, nomeadamente nos deitados, okay, mais para a frente.
Sim, porque havia essa possibilidade.
Aí,
né,
sentimos que era tudo nós já. Houve momento que era, não queremos essa imagem. Traga uma nova imagem, por favor.
Não, e até fazer alterações.
Queremos um templo romano.
Pois foi, sim. Essas, por exemplo,
isso era giro,
deu,
seja,
para fazer.
Nós fantasiávamos, no cenário deitado, era engraçado, fantasiávamos com situações e elas aconteciam mesmo. Sim. Há aqui um quê de Deus criador, não é? Ou seja, nós criamos, pedimos o cenário, escolhemos os personagens...
Eu percebo esse feeling.
E invocamos.
Eu percebo invocamos. Esse feeling. Eu mesmo no teatro falo muito disso. O autor aqui é Deus, ele põe e dispõe. Que... Morreste. Tchau. E agora vou pôr a tua mãe...
És um cão.
Contente por tu teres morrido. Vai ficar contente. E todos à volta dizem, contente, como é? Porque eu quero. Portanto, há essa omnipotência de quem cria, não é?
É exatamente isso.
Portanto, aliás, muitas vezes se refere a Deus como o Criador.
Claro.
Neste caso é o Criativo.
E o Criador?
Está,
e o Criador? Gustavo, e também a muito bons estilistas chamamos os Criadores.
Os Criadores. Gustavo, vais ter que pôr aqui uma musiquinha de fundo. Estou-me a lembrar só do X-Files. Estás a ver? Uma cena assim, estás a ver? Do Oculto. Gustavo, cá um bocado. Ok, então, eu lembro-me de ver, diz. O que é que foi?
Ouve, estou a apontar para ti porque era a tua atenção. Okay. Olhem-nos aqui. As nossas semanas eram sempre muito distintas. Primeiro porque havia uma cadência de programas que variava. Às vezes,
verdade,
gravávamos uns, outros eram em direto. Uhum. E eu tenho a minha vidinha. O que é que isto quer dizer?
Nessa altura custa-me acreditar que tivesses.
Não, tenho a minha vidinha, as minhas coisas da semana. E então, o Pedro tinha que se adaptar um bocado à minha agenda, verdade, pois, seja dita.
Mas também funcionava muito por Zoom, não era? Eu lembro-me de ver uma
muito
imagem...
Zoom, sim.
De sempre por Zoom. Numa cama de rede, na tua casa, no meio da natureza, a fazeres um Zoom com o Pedro...
Nós escrevíamos em cenários muito inusitados.
E variados, muito variados.
Praia, muito cama de rede...
Ok.
Viagem.
Em viagem.
Em viagem.
Onde
também
é que eu estava?
Não sei,
Espanha.
De um lado para o outro. Não, não, mas em viagem tipo de estrada. Tu a ir,
sim,
para um,
sim,
sítio qualquer e falávamos um bocadinho.
Sim, sim.
E ias, aproveitavas uma viagem que tinhas que fazer não sei onde e falávamos. Ou seja, todos estes momentos eram aproveitados, porque a semana depois também fica curta para dois ou três cenários inclinados, dois deitados, às vezes um. Ou seja, havia sempre alguma coisa,
sim,
então podemos dizer,
para falarmos.
Pedro Figueiredo, guionista do Vale Tudo.
Sim, acho que é como está, uhum, também...
É o que está nos créditos.
É o que está nos créditos.
Sim, sim, foste correto.
Ok. qual era o jogo que mais prazer te dava escarafunchar?
Eu acho que o mais giro, assim, pronto, assim, os mais desafiantes são estes que nós dedicávamos mais tempo, que é o
deitado,
cenário, deitado e o inclinado. Porque quando, por exemplo, nós temos é o enunciado, né? Temos o cenário inclinado e nós temos que resolver ali uma história. Claro. Temos que inventar, ou seja, é desmontar o puzzle, é sempre encontrar uma solução para aquilo, e isso é um exercício
criativo. Sim, repara,
muito
bom. Nós fizemos mais de 40 histórias para os cenários inclinados. E há um determinado momento em que realmente há algumas... há uma dificuldade criativa. Tens um cenário comercial, na medida em que nós tivemos muitas lojas, muita farmácia, tivemos um talho, ou seja, que era sempre coisa de serviço. O que é que tu podes fazer? O que é que podes inventar ainda? Tanto é que nós, antes de vir para aqui, tivemos a passar os cenários, o Pedro até fez cuidadosamente uma lista, e há um determinado ponto em que temos um oculista... E lá fora está a acontecer um ataque zombie.
Eu lembro-me.
Fizeste parte desse? Fiz. Então,
eu lembro.
Nós tínhamos que realmente perder muito tempo a criar o primeiro insight. Ou seja, o que é que vai ser a história? A partir do momento em que criávamos era mais fácil encontrar os personagens, mas às vezes ficávamos muito tempo em desespero. Até pode ser horas, não é? Às vezes estávamos a...
Sim, e não se resolvia numa reunião.
Precisávamos
pensar
parar.
Mais nisto.
Portanto, havia realmente aqui alguma pressão. A partir do momento em que tínhamos a história, era ver qual é que era o elenco. Às vezes também sabíamos o elenco muito em cima.
Era isso que eu ia perguntar. Mas chegava a acontecer saberem o elenco já depois de terem criado a história?
Nós às vezes escrevíamos a pensar já em algumas pessoas, só que por depois, por questões de produção, ou já está neste jogo, já não pode ir, porque depois está muito tempo a jogar.
E
havia sempre algumas alterações. Sim, e adaptávamos na medida do possível.
Sim, adaptávamos. Nós, à medida que íamos conhecendo também os convidados, tu és um bom exemplo disso, nós íamos colocando personagens ou desafiantes ou que se adequavam ou que não nos iam falhar em determinadas ações. Ou seja, se queríamos uma coisa mais explosiva ou que era preciso ir rapidamente acima do cenário, Renato, nós confiávamos em ti.
Parkour.
Nós sabíamos que tínhamos ali um lugar seguro de alguém que poderia possivelmente dar um mortal, de ir ao armário rapidamente, de criar uma dinâmica logo de alterar o ambiente que se vivia, uma coisa mais explosiva.
Ok. E acontecia-te muitas vezes, ou algumas, ou chegou a acontecer, fugires ao que estava previsto, ao guião?
Porque muitas
vezes sentias que aquilo estava a ir para um sítio, uma dinâmica que até estava a resultar, e tu, então, deixa seguir por aqui e vou explorar isto. Acontecia isso?
Aconteceu algumas vezes. Aconteceu, até houve um momento, nós depois temos também até algumas conversas de bastidores, muitas mesmo, não é? E houve um momento que o César até me fez essa proposta, que é, às vezes deixa ir. Quando estamos a ir mais por ali, deixa ir, deixa ver para onde é que isto vai. E aconteceu algumas vezes. Não é fácil, porque depois as ações têm que ser inventadas no momento. E, de facto, o guião ajuda-nos a ter algum rumo. E é essencial porque, muitas vezes, há partes da história que estão combinadas com a produção, ou, sei lá, imagina que, não é o caso, mas imagina que há pirotecnia. Eu tenho que fazer com que a história chegue até à pirotecnia, porque se gastaram 200 euros em
pirotecnia... E vai ter que explodir agora, de qualquer maneira.
Se há ali uma peruca...
E é giro
de facto, essa cadência. Mas... Outra curiosidade é que nós, nos primeiros dois ou três cenários, nós tínhamos uma proposta, e vais recordar-te isto, que é, tínhamos algumas ordens que seriam, sei lá, o pasteleiro é de uma cidade começada por A, mas depois foi falado entre nós que a dificuldade do cenário, mais a dificuldade da letra e etc., muitas vezes até podia emperrar um bocado a dinâmica
sim,
da
um
história.
Ser um obstáculo à ação e interromper, fazer uma quebra ali.
Sim, portanto, nós íamos sempre alterando, nós íamos mudando muitas vezes o registro e a forma como íamos contando
sim,
as histórias.
Sim, e ser sobretudo variado para não se tornar muito previsível, agora vai acontecer uma ação que vai exigir... É? Um improviso só de letras ou de...
Okay. Sim, e houve ações e um bocado variado. Arriscadas, sei lá. Nós houve um cenário que escrevemos que queríamos um cão. E quem é que havia de ser o nosso cão? Temos estes pensamentos.
Sim.
Vai a Júlia, vai o Renato, quem é que dava aqui um bom cão? E de repente ficou o Unas. E o Unas deu um grande cão. E houve aqui uma situação.
Pois é, eu lembro.
E depois nós começámos a pôr muito nas animais. Porque gostávamos tanto do cão.
Não, fez muito bem, fez muito bem. Pois era um cãozinho surpresa.
De cavalo, com as suas crinas, a maneira como ele sacudiu o cabelo para trás. Pá, impressionante a imitação de cavalo. E depois quando houve... Ai não, e foi nesse que houve os animais todos da quinta. Que animal é que te calhou, Renato? Lembras-te? Foi o porco?
Não. Não me lembro. Mas eu lembro-me desse cenário, que éramos todos animais.
Que eram todos animais.
E quando estávamos cá fora, antes de entrar para o cenário, pá, era... É que no cenário tudo faz sentido, estás a ver? Cá fora, antes de entrar, é só...
Todos
é
alinhados com o seu fato de animal.
Yeah. Mas foi muito fixe. Que importância é que tem o César? Não on camera, que isso é visível para quem nos está a ouvir, mas aquilo que não é visto, ou seja, na concepção do episódio, na criação dos jogos... Que importância tem o César no Vale Tudo?
Renato, muito pouco. Não, na parte... É interessante. Ou seja, naquilo que nos toca, às vezes temos... sei lá, os inputs dele são importantes. Ou seja, como foi o caso de tudo... Na verdade, tudo o que eu te disse agora de pequenas alterações que fizemos foi depois de uma conversa com o César. E, ou seja, é alguém que tem anos e anos de improviso, de facto tem um talento fora de série, portanto, e até acho que há aqui uma certa flexibilidade que é interessante, que eu acho que o César até aguentaria muitas das coisas, nesta parte das letras e do improviso e de exercícios mais exigentes, uhum. E eu acho que ele até o diz na medida em que sabe que há pessoas que não têm tanta experiência, uhum. e que se calhar pode ser realmente desafiante demais.
Okay. Sim, ele conseguia sempre ler as valências, né, de cada pessoa. Tipo, uhum. Esta pessoa vai ser mais explosiva para física, para chegar, uhum. lá acima, uhum. lá está. Uhum. Esta mais de cabeça ou de improviso, né, rápido, de uma... Uhum. Uma história, rápido, de raciocínio, e ele conseguia ler isso bem e dava-nos boas observações. Ou seja, quando falávamos do resultado final, era sempre útil, porque às tantas o que é que acontece?
Ah, sim, era mais no fim. Ou seja, a presença do César é mais, sim. no fim, quando
fazer o balanço do que
quando
aconteceu.
O sim, César, sim. gosta de um bom balanço.
Porque às tantas
queria ir para casa e tínhamos que estar ali a ouvi-lo, porque eu moro longe,
eu lembro.
Fazer uma horinha de autoestrada.
Mas, eu lembro, vocês tinham sempre assim uns mini-meetings depois de
sim, sim, programa. Tu não fazias muito essa parte, mas não? Estavas cansado, não é?
Era uma e tal da manhã.
Pois é, amanhã na estafa, pois é.
E depois havia criança para ir para a escola no dia a seguir, ou eu a gravar também. Era complicado. Mas eu estava a perguntar isto porque agora vou falar com o Pedro, que é para tu não falares em causa própria. Eu tenho a sensação, Pedro, uhum. de que não haveria outro apresentador em Portugal que pudesse apresentar o Vale Tudo.
Isto é lindíssimo.
E que sem o César também não faria sentido. Ou seja, para mim são nitidamente os dois grandes pilares do programa. O João, a forma como... Não é como apresenta só, porque ele tinha esse dom de conseguir dirigir o barco, apresentar o programa, mas também fazer parte dele. E o César, que tem realmente um géniozinho dentro dele e que consegue não só brilhar à sombra desse gênio, mas também fazer os que estão à volta dele brilharem. Concordas com isto ou não?
Concordo, e acho que o João traz uma energia e uma dinâmica muito boa para o programa, que acho que constrói e que proporciona depois o ambiente para que as pessoas também se sintam à vontade e entrem no espírito do programa, tanto de improvisos, e acho que o João faz isso muito bem, desde o início, quer dizer, logo as aberturas, a sua dança... Uhum. Né? A dança que faz parte de qualquer programa.
Estávamos a falar de não ter medo, ainda há bocadinho estávamos a falar de não ter medo do ridículo. João Mazarra também é um catedrático de não ter medo do ridículo.
Danças sempre espetaculares.
Viste uma forma simpática de te chamar ridículo? Não sei se reparaste.
Renato, vi, mas a verdade é que, e aqui entra um bocadinho contra esta corrente mimosa de elogios e que de facto agradeço, é um programa que eu gosto muito de fazer. Mas a dança não me agradava.
Não gostavas de fazer?
Não, ou seja, era um aperitivo que eu servia aos meus convidados, mas por simpatia.
A sério?
Até sim, ora, que até me dava um bocado de ansiedade.
E o mote veio de quem?
Ou seja, o programa tem muita coisa. Há muita coisa a acontecer. Eu tenho que estar concentrado, tenho que estar focado. E de repente tinha que preparar uma coreografiazinha para a minha abertura. E eu ainda por cima estava a criar uma tendinite no pé esquerdo.
Às vezes é em esforço,
até te digo uma coisa, que, eu a meio do Vale Tudo houve um ou dois programas que eu tinha uma bengala. não nos programas da tarde. Tinha uma bengalinha, porque já não conseguia. Estava mesmo com uma grande tendinite. Estar sempre em pé, das danças, tudo e mais alguma
coisa. Houve uma altura que havia Valtu todos os dias.
Exato, exato. Mas não era tanto... Mas pronto, não era tanto pela parte física, era mesmo pela parte de... Epá, já não me apetece... Ou seja, era muita gente a olhar... Um momento de grande foco de uma dancinha que ganhou ali um peso gigante. Mas porquê que querem todos que eu dance? Porque danças, o que é que se passa aqui?
Não, mas tu danças e o programa fica logo com outra energia. Porque as pessoas, vamos agora falar com as pessoas.
É isto, é só frase deste género.
Claro.
Depois que não, uma dimensão geral, há um momento. Então quer dizer que eu tenho que preparar, além de todo o programa, de escrever, de preparar o alinhamento.
É só mais uma dançazinha.
Fazer a barba e o cabelo.
A resposta é...
Ainda tenho... que preparar a dança, porque realmente sim. É importante. Pronto, é o aperitivo, é isso, é um aperitivo.
É. E lança logo ali, não é, o ambiente
e que bom
todo.
Que foi.
É. As pessoas já começam a rir, já estão bem dispostas.
Estão ótimas.
Mas sempre que eu danço...
E lança esse mote de não venham para aqui com preocupações de fazer boa figura. Olha, ontem estava a ver um documentário sobre a feitura do We Are The World, aquela música do Michael Jackson, Lionel Richie, com aquela gente toda. Está na Netflix um documentário sobre isso. E o produtor da música, quando eles iam todos para o estúdio gravar ao mesmo tempo, aquelas estrelas todas, colou-se um papel à entrada a dizer "Check your ego at the door". Ou seja, deixa o teu ego cá fora. Porque estavam todos preocupados com isso. Eu acho que a tua dança era um bocadinho isso. Era, isto é o mote que é, não venham para aqui armados em vou fazer boa figura. Venham só para divertir.
Bom ponto de vista.
As pessoas, estás a ver? Portanto, por
mas eu fiquei não entendesse isso. A minha dança era muito criticada pelo César e pelo Rui, pá.
Não, isso
mas é
fazia
tema de conversa, é para brincar.
Mas isso fazia parte. Claro. Acho eu, esse roastzinho fazia parte.
Não. Porque eles têm
Eles são bailarinos, não é?
Eles têm a febre do bailarino.
Eles têm a febre.
Que eles acham mesmo que são grandes bailarinos, que têm grandes movimentos corporais e estão muito contentes com a sua ginga.
O Unas, principalmente, eu quando ele dança, olho sempre para a cara dele, porque ele faz aquele arregaça a testa. Se me encerra os olhos.
E ele dançou várias vezes.
É uma dança potente, jogo de dança. Mas acaba por irritar um bocadinho, não aproxima. É uma dança que exclui.
Eu não consigo fazer isto.
Podemos dizer que a minha dança é um bocado mais agregadora. Pode realmente não ter tanta técnica. Não sei se faz algum sentido.
Uma dança inclusiva versus uma dança exclusiva.
É. Tem a ver um bocadinho com como abordamos a situação. Bem, enfim. A propósito do We Are The World.
Sim.
Ontem não sei, apareceu-me um post no Instagram com a cara do Bob Dylan.
Ah, porque é viral, não é? Quando ele está completamente às aranhas.
Eu vi essa parte ontem. Ele está numa de... O que é que estes gajos estão a cantar?
Não queria estar aqui, enganei-me.
Então, numa parte em que ele não tem range vocal para aquilo, não é? Porque o Bob Dylan canta como canta, e então estava só a fazer assim, a mexer os lábiozinhos, e com uma cara... Foi isso que viste?
Foi. Pronto,
também já apanhei isso.
Não apanhei isto.
De quem achava que a festa era outra coisa.
É pá, mas vale a pena ver o documentário, é muito giro.
Pronto, ok.
Muito giro.
Obrigado pela sugestão. Está onde?
Está na Netflix. Pedro, qual foi o jogo que... Havia assim algum jogo que tu disse que tu... Epá, este não me apetece muito brincar a isto. Como o AB Corpo para mim. O meu era o AB Corpo.
Não, de maneira geral, acho que...
Não tenhas medo.
Todos funcionavam. Eu gosto sempre...
Ele é muito querido, Renato.
Ele é muito querido, não é?
É. Não tens aqui. Não tens chance.
Vou apelar à tua próstata.
Eu já te dou sangue. Okay. Ouvo o Pedro. Escuta o Pedro. Okay.
Acho que... quer dizer, todos estes de improviso e tudo eu achava divertido. Se calhar os gostava menos... Mas também reconheço que funcionavam bem lá para casa, porque ouvia pelo feedback das pessoas, e que são jogos mais físicos, tipo o da galinha.
O da galinha é aquele que nós estávamos todos em fila e tínhamos que passar o frango dos joelhos para os joelhos, do sovaco para o sovaco.
Mas sei que funciona.
Até é interessante,
uma coisa que funciona.
Estás a referir esse jogo, Pedro, porque é um jogo cujo nome do frango é uma homenagem ao nosso guionista.
Era o Figueiredo. Era o Franco Figueiredo.
Perdeu a voz ali várias vezes, coitado.
Portanto, esse era o jogo.
Piu, mas
esse...
muito bem encaixado, muitas sim. vezes.
Muito, muito, muito encaixado.
Esse não te dava muita pica, até porque. Não, não havia
é uma coisa
escrever.
Muito simples. Sim. Não, aí, para nós, não tinha.
E o de rebentar balões era parecido.
Também, mas parecia bem difícil. Não?
Eu era pró nesse.
Esse divertia-me mais, por acaso.
Eu era pró. Arrebentar balões, fui-se correr alguns.
Ah, não, tu eras muito. Tu tens um vigor, é impressionante, Renato. Deixa-me te diga.
Sim, ao nível pélvico, sou vigoroso. sim. Pelvicamente vigoroso, sim.
Não sei se diz tudo sobre ti, mas diz alguma
não,
coisa.
Não, há muito mais para dizer sobre mim. Mas é uma bela introdução. É um bocadinho como a tua dança. Percebes? É uma boa introdução.
Sim, sim, sim.
É um bom
pode
mote.
Pode ser.
O meu vigor pélvico é uma boa introdução. Um prefácio para aquilo que eu sou.
Um bom cartão de visita.
Sim, é um
com
bom
certeza.
Cartão de visita.
Nós também já estávamos um bocadinho... mas esse jogo só aconteceu duas vezes. Aquele do cenário invertido. Começou muito mal, lembras-te?
Ah, eu fiz.
Hã?
Eu fiz.
Tu fizeste também.
Fiz e vou-te dizer uma coisa, não me custou assim tanto. Custava-me. Qual foi o que me custou? Ah, o trem-trem. O trem-trem, havia uma das máquinas que era mais potente que a outra e havia uma das máquinas, eu depois fui ganhando manha. Uhum. E chegava-me um bocadinho mais para cima. Se tu te chegasses mesmo para baixo, se tivesses com aquilo, se tivesses as costas todas em cima da máquina, da mais potente. Tu sentias o cérebro a bater no crânio. Aquilo era muito complicado. Custou muito mais o trem-trem do que o cenário invertido. O cenário invertido achei muita graça.
Tu fizeste a segunda vez.
Fiz a segunda vez. Vezes. Sim, a primeira foi quando o Rui Unas teve a um espirro de desmaiar. Teve mesmo... Lembras-te que ele se atirou para o chão a fingir que estava a brincar? Haga! E não, foi mesmo Sim. porque estava a desfalecer. Foi muito engraçado. Não sei se era suposto dizer isto. Espero bem que não fosse suposto, porque assim tem mais graça a dizer.
Olha, foram momentos dramáticos no programa. Foi puro drama, é verdade.
Foi.
Ali em direto. Mas depois, enfim, correu tudo bem. Ainda tentámos mais uma vez.
Pois foi, ainda houve uma segunda tentativa.
Mas depois estava a dar muito buzz, não era? Nas redes sociais, as pessoas a insurgirem.
Não era necessário, já não era necessário. Se realmente sentimos que havia, podia haver algum risco de desmaio, acho que é quando devemos parar, não é?
Sim, claro. Acho que sim. Ou não. Depois, depende.
E depois, depois parámos.
A saúde e a segurança das pessoas, mas estava tudo bem. Eles estavam bem presos.
Estávamos bem presos, sim. Prometeste-me sangue, há pouco.
Era para falar deste jogo.
Do invertido.
Era aí que estava o sangue. Ah. Era o sangue era uma metáfora, não é?
Sim, claro.
Muito pouco sangue no programa.
Não, houve feridos.
Talvez um arranhãozinho.
Uma lesão.
Não, o César magoou-se numa costela. O César magoou-se numa costela.
Estou-me a rir, desculpa lá. Estou-me a rir, não me estou a rir. O João Baião também se lesionou.
O João Baião foi lá.
Dito aqui em primeira mão.
O João... foi num que eu não tive.
No trem-trem.
No trem-trem lesionou-se?
Lesionou.
Como assim?
Opa, é um corpo, até é estranho, não é?
No João,
é um corpo que nos remete até para alguma agitação, não é?
Sim.
Ou seja, um corpo agitado.
Certo.
Mas depois, quando recebe uma agitação externa, não tolera.
E qual foi a lesão dele? O cariz da lesão?
Nas costas também.
Deu um jeito nas costas?
Pois. É isso.
Ok. A Jéssica também se magoou num pé num cenário inclinado, foi quando saltou para as minhas cavalitas.
Ah. Sempre uma boa ideia, né? Saltar às cavalitas num cenário inclinado.
Yeah. E eu ainda escalei aquilo com ela às costas. Mas não me lembro assim de mais nenhuma lesão. Não foi assim nada de grave também. Mas então ias
não,
falar
grave,
do,
não,
do,
grave, não.
O sangue metafórico relativamente ao
foi
cenário
esse jogo,
invertido.
Não, foi o jogo do
mas
do
era
cenário
porque
invertido.
Não gostavas ou porque era polémico? Não gostaste de fazer esse?
Não, também não era fácil, okay. Não era de fácil execução das ordens. Epá, não sei, era um jogo que aquilo achava meio trapalhão.
Ok.
E também nessa parte, ou seja, quando já tinha. É, sentia que havia um certo. Nós temos de estar relaxados nos jogos.
É, e aquilo trazia uma aura ali de.
Já tem ali uma energia.
As pessoas estão.
Estranha,
não
estão
não é? Propriamente confortáveis, não é?
Pronto.
Não estão, não. Isso não estão.
Pois.
O Pedro fez uma coisa interessante.
Foi o quê?
Fez um levantamento, eu acho que, pelo menos tem que ser referido, mesmo que não seja utilizado. Fez um levantamento de todos os cenários inclinados. E temos aqui no telefone.
Então faz favor, por favor.
Ou seja, até vou abrir também aqui.
Todos os cenários inclinados. Desta edição, claro.
Desta edição, só para verem. Ou seja, e a ideia seria passar aqui uns contigo, Renato, a ver se tens aqui alguma memória.
Ok.
Nós começámos, o programa 1 foi numa sala de estar, não foi? E pusemos um fantasma. Foi aquilo que entrava um fantasma e uma cartomante.
O primeiro era uma cartomante porque era as previsões para 2023.
Lembro-me.
Exatamente. Foi o primeiro
Unas,
todo.
Cartomante era o Unas, acho eu.
Pronto, e o segundo era um ritual em que aparecia um fantasma. O fantasma ficava invisível, não ficava, depois as pessoas tinham que se assustar.
Agora estás a ver, agora não estás.
Já,
aliás, não sei se não era eu o fantasma.
Isso era muito engraçado, exatamente.
Já não sei.
Está aqui um fantasma, mas ninguém está a ver.
Exatamente.
Esse tipo de ordens era muito
mas
boa.
De repente eu lembro, eu acho que todos agora todos veem o fantasma porque ele controlava, não era eu mas eu
era qualquer coisa assim do género, havia esse tipo de controle e estava aqui a passar agora os programas e vi aqui um programa que foi o mítico programa do Tino de Rãs.
Ai, ó, Tino de Rã. Isto estava um episódio B. Portanto, passávamos para o Tino de Rãs não vale tudo.
Eu senti, olha, tive a sensação do que é ser mudo.
Do que é ser mudo, sim, sim.
Ou seja, que é... saem palavras, mas não há um receptor, não há... Não me ouve, não há nada, não é? Como estar aqui a dizer
então, e da invisibilidade.
É difícil estar em sociedade, realmente. Respect para quem.
É um eucalipto.
E esse foi também, e foi nesse cenário que tivemos o cão. Aliás, o Unas era o cão do. Era o cão do.
Exatamente, sim, sim. Ele...
Ou não. Era o cão do. O Tino era. Pá, isto é tão giro de escrever.
O Tino é que era o cão?
Não, o Tino é. Não, o Tino era o pai do César. E o César recebeu o cão.
E o Tino não ouvia nada do que o César dizia.
Nós achámos que era a história perfeita.
Havia uma mangueira e o Tino só estava preocupado com a mangueira. Eu lembro que havia uma mangueira.
Aqui lá acima, não era puxar a mangueira.
E o César falar com ele, nada, não dizia nada.
O Tino fez a sua própria história. Vou aqui fazer isto. Ele dizia.
Desde que chegou ao estúdio até que saiu, fez a sua própria história. Foi espetacular. Mesmo o jantar, nós jantávamos todos. Para quem não sabe, ninguém sabe. Nós jantávamos todos juntos antes do programa. Todos, o elenco e o João. E o Tino, nesse jantar, tu chegavas sempre um bocadinho depois, tinhas mais que fazer, João, mas o Tino nesse jantar foi um evento, e o César a tirar a gasolina para a fogueira, porque o Tino estava a confidenciar-nos um filme que tem para fazer, sobre a vida dele. E o César entalar-me a dizer, olha, o Renato é que era um bom ator para estar no teu filme. Pronto, e eu já não jantei. Não consegui jantar.
Tu ias ser o Tino nesse documentário?
O Tino.
A minha memória é seletiva, portanto eu não me lembro do conteúdo do filme. Mas está no livro que ele me ofereceu. Porque
Renato,
ele escreveu um livro
como Tino.
Que é Corda, como é que é? Corda sem... Não me lembro do nome. Peço imensa desculpa, Tino. O Gustavo já me vai ajudar. E então ele queria fazer um filme com o guião baseado neste livro da sua autoria. E foi um jantar muito, muito engraçado. O Tino é, de facto, uma energia muito absorvente. Sim.
É um personagem... Repara, o Tino é um personagem que está tão bem feito.
Uhum.
Ou seja... Não, é um personagem real que não... Pá, que realmente está bom assim.
Está
aí o livro?
É, o nome do livro do Tino é A Reticências, Corda para a Vida. A Corda para a Vida, que é um bocadinho sugestivo, não é?
É.
A mim lembra-me sempre uma corda atada a uma árvore.
Certo. Também não acho que seja, não acho que não é um título vencedor.
Era só pôr uma cedilha no C e ficava A Sorda para a Vida, não era mau, era melhor.
Olha, tivemos aqui outros cenários interessantes. Queria destacar aqui o barco,
os piratas, sim.
Uma epopeia
que por acaso aí tivemos pessoas, as familiares, nas escadas, não foram para o inclinado, ficaram nas escadas, que era como se fosse o porto.
Ah, é verdade.
A despedirem-se. Dos marinheiros.
Sim.
Às vezes utilizávamos outros recursos. Aí esse deu-nos muito gozo de escrever. Geralmente os cenários tinham histórias isoladas. Um ao outro tinham histórias contínuas,
uhum.
Ou seja, então aqui decidimos realmente escrever uma epopeia à valtudo.
Sim,
não é?
E este tinha, né, eram os três cenários, faziam parte de uma grande história, uhum. E o próprio cenário deitado, que era uma ilha deserta,
era exatamente,
também fazia parte...
Que eu parti-me a rir nesse cenário deitado, que era o César com uma tartaruga. A dizer que era tartaruga, não lembro o que é que era, mas era ele a imitar.
Não, a tartaruga era a Inês Lopes Gonçalves.
Sim, certo, mas ele dizia, ele estava a gozar contigo, com o caranguejo.
Ah, sim.
O caranguejo
sim.
É que, pá, e eu não consegui. Olha, mas já falando em cenários deitados, o meu preferido foi um em que tu entraste. Eras tu e ele a fazer audições circenses. E em que ele tinha que andar num monociclo. E que ele disse não era eu, era o meu tio. Tu não lhe apetecia fazer aquilo. O meu tio é que é, só que ele está doente, disse para eu vir cá. E eu ria.
Isso como é que foi?
Era um concurso de talentos.
Entrei. Era um concurso de talentos, exatamente.
Era o Gente Rara.
Gente Rara. Pois, gente rara. Porque nos deram o quê? Deram-nos um palco, não foi?
Era um palco, umas colunas, era tipo assim um meio cabaré.
Era só um palco no meio.
Sim, tinham que fazer uma cacada.
E o João a fazer as audições.
Mas o Gente Rara não acaba aqui. Temos mais alguém muito especial, alguém muito raro que vem aí para nos mostrar tudo aquilo que vale. Quem vem aí é nada mais nada menos que António Júlio, também conhecido como Anjou, vem de Braga e aí está ele, com o seu monociclo. Anjo, como é que estás? Estás bem? Estás... Cuidado, cuidado com a coluna para não estragar.
Eu acho que deve haver algum engano.
António? António e Júlio.
António e Júlio, vem de Braga.
Então, Anjo.
Pronto, mas é que eu não ando nisto. O meu tio Hernani é que se inscreveu. E infelizmente não pôde vir.
Oh, Ju, mas espera aí. Mas quer dizer que tu, mas tu sabes andar de monociclo?
Nunca andei.
Mas nunca experimentaste?
Não, não tinha uma bicicleta quando era miúdo.
Então, mas pode ser. Mas podes.
Se isso é uma chatice, eu posso tentar.
Só um bocadinho. Oh,
mas
António.
O meu tio Hernani é que anda muito bem.
Mas nós temos aqui este momento que era de fazeres monociclo. Tu podes tentar, só uma vez que estamos em direto. É a primeira vez. António, é a primeira vez.
Eu realmente depois senti uma chatice para o programa. Mas é que nunca andei, não. Nunca andei. O meu tio Hernani é que, infelizmente, teve um problema na segurança social e disse-me, olha, vai tu.
Tu eras o apresentador.
Mas só apresentei um, acho que foi, depois saía, depois entravam. Bem, enfim.
Sim,
bem,
era
mas
só
esse momento com o César apresentador. Foi muito bom. Muito
e dos cenários inclinados? Se algum que tivesse sido o teu favorito?
Do cenário,
é que nós até vivemos a memória.
Dos cenários inclinados, eu lembro muito bem de um em que até fiz um bocadinho do Xabitor, que era um casal que estava com o João Jesus. Casal na cama.
Ah, o da cama.
O da cama. Em que eu gostei muito de fazer este. Nos outros...
É top 5.
Lembro-me sempre do César, porque eu tinha muita dificuldade em não ficar a ver a novela. Quando estava no cenário inclinado com o César, eu ficava muito a ver a novela.
Mesmo quando participavas?
Mesmo quando participava. Quando não participava, estava
não,
só
acho
a ver.
Que... Não,
pera lá. Não estou a dizer que não participava, mas tinha mesmo que fazer uns... Bah, mantém-te atento, estás aqui para participar, porque senão eu ficava a vê-lo. Eu gostava muito de o ver fazer.
Mas não, nós não te sentíamos como observador espectador.
Não,
ou seja,
muito ativo.
Aliás, certo. Muito ativo e até... Pá, eras ali um bloco forte do elenco.
Mas saía-me
do, elenco,
saía-me
ou seja...
do pelo que eu adorava vê-lo, caraças.
Pois é.
E eu não me cruzei com ele assim tantas vezes no cenário.
O que é que achas que o César realmente tem? O que é que o diferencia?
Bom, há uma parte muito grande que não se explica, que uns chamam talento, outros chamam gênio, seja o que for. Há ali uma parte inexplicável e que eu acho que deve permanecer inexplicável. Depois tem uma velocidade de raciocínio enorme, ele é muito rápido e isso é fundamental em comédia, uhum. O tempo em comédia é quase tudo. E depois é a capacidade de ouvir, que era uma coisa que ele sublinhava sempre que entrava, que ia lá alguém pela primeira vez,
exato.
Ele sublinhava muito isso, olha... A malta tem a tendência para achar que num jogo de improviso o importante é falar, mas o importante é ouvir. E eu, a primeira vez que ele disse isso foi muito curioso, remeteu-me para a minha formação teatral também, eu disse, este gajo sabe mesmo o que está a fazer, não é só um fruto do talento, do acaso, porque isto é uma técnica, e ele sabe-a toda. Portanto, essa capacidade de ouvir que ele tem, essa ausência de ansiedade, que ele tem e que ele leva aos outros também. A rapidez de raciocínio aliado ao talento, ele é mesmo brilhante a fazer aquilo.
E tocas aí num ponto que se calhar injustamente não referimos, que é o César realmente dar muitas indicações antes a quem chega.
Uhum. Ele tem,
ou seja,
ele tem
faz ali um briefingzinho, dá algumas explicações.
Fala sempre do extintor.
Quando gosta das pessoas, porque quando não gosta é um cabrão.
É gira, a vossa relação é muito gira. Eu acho a vossa relação muito gira.
Yeah. É, já tem muitos anos.
Mas as pessoas ficam sempre na dúvida. Eles curtem-se ou odeiam-se? As pessoas
não,
ficam
acho
sempre...
Que não, acho que no final.
Não, as pessoas têm essa dúvida, João.
A sério? Ah, mas acho que transparece que
não. Não, tem muita gente que diz isso. Eles dão-se bem.
Mas sabes que às
mas
vezes...
Sabes, aquela intuaçãozinha nível... de... Eles não se dão, pois não. Eles perguntam, eles dão-se bem numa... Eles não se dão bem, pois não.
Epá, mas olha, há um nível de provocação... em que é preciso ter uma base segura e de carinho para que aconteça.
Claro que sim, eu percebi isso a fazer o programa.
Isso é evidente, que é evidente. Acontece muito acontece com várias pessoas que epá, se calhar até podemos falar, que até uma certa agressão no trato é uma demonstração enorme de carinho.
Certo.
Na minha relação até profissional com algumas pessoas, isso acontece muito. As pessoas... Contra as pessoas. Hã?
Tens noção de que as pessoas não estão habituadas a isso, que o meio.
Sim, olha, até tenho um outro exemplo.
Sim.
Ele vai desmentir isto que eu vou dizer, que é com o Bruno Nogueira, que ele me tratava muito mal,
okay.
Mas que era uma forma de carinho. Se calhar é a minha maneira de ver as coisas, não é? Parece uma vítima que sem noção. É isto? Não, digam-me se tiver sem noção, realmente. Às vezes, ai, que sou essa pessoa? Posso ser? Não, mas é isso que eu acho que acontece.
É o síndrome de Estocolmo.
Não, é um lugar seguro. Sabem que eu aceito bem
sim, mas é
pancada verbal.
E é um lugar real. É mais real. E era isso que eu estava a dizer. As pessoas estão habituadas, é tudo muito mais... É mais plástico, não é? Neste meio televisivo não passa pela cabeça de ninguém um apresentador estar a tratar uma das figuras do programa... como vocês tratam, e vice-versa, como vocês tratam às vezes, mesmo com ali um roastzinho, e as pessoas ficam, isto é, mas e eles estão-se a picar, eles não se curtem, porque não é normal, e eu acho isso muito
difícil. Mas algumas pessoas eu também tinha que dizer mesmo no programa que pá, tudo o que nós dizemos em direto, espontaneamente e de improviso, pá, nunca nada é pessoal, não é? É nós estarmos ali a fazer um programa em que há tanta espontaneidade, pá, que às vezes podem haver palavras ao lado, muitas vezes se calhar dizemos coisas e a pessoa não sabe bem qual é a intenção porque não nos conhecemos tão bem, mas que houvesse um bocadinho esse espaço de tolerância para as coisas que são ditas. Isso é importante também, não é?
Eu gostava muito mais de fazer em direto. Houve uma altura que deixou de ser
claro.
Em direto.
Era muito diferente.
É muito diferente.
Sim, também gostava mais.
É muito diferente.
A atenção das pessoas.
É,
né?
Nota-se alguma diferença. Muito diferente.
É, até porque havia uma reação muito espontânea e brutal, por exemplo, nas redes sociais. Isso era muito engraçado.
Tu até falavas sobre isso.
Sim, já tá, estimulavas.
Tipo, voltavas de intervalo e dizias, já estou aqui no Twitter a dizer... Não, eu sei.
Eu gosto de trazer essas partes.
Ias destacar mais alguma coisa, mais algum cenário?
Olha, nós, eu acho que é um bocadinho unânime. Nós nos cenários inclinados, quando os escrevemos, muitas vezes respondem àquilo que é o nosso ideal, àquilo que é a nossa expectativa. Outras vezes somos surpreendidos, algumas pela negativa, ou seja, aquilo não correu tão bem como achávamos. Mas houve um dos cenários que aquilo parecia... Foi a história perfeita. Foi inacreditável. Olha, e curiosamente, acho que... Não, o César não estava nesse cenário. E acho que também não. Foi o cenário do... Não, estavas nesse programa, no Ponto de Encontro? Que era o cenário da SIC, da aniversário da SIC.
Não.
Olha, então... Mas...
O Inclinado?
Era o Inclinado.
Sim, era um estúdio.
Estava a Inês, o Rui Unas... E a Júlia? Pá, e todos os timings de entrada, de reação e as coisas que eles ainda acrescentaram, pá, fizeram com que fosse uma história com início, meio e fim, quase que perfeita. Encaixaram todos tão bem no personagem. Pá, foi incrível, foi incrível. Foi dos poucos cenários que realmente partilhei. Não tinha de facto outra hipótese, porque foi absolutamente genial. Genial.
A Dona Rita já não vê o seu irmão há 20 anos.
É,
cresceram juntos numa aldeia pobre no norte do país. Uma infância cheia de alegrias, como qualquer infância. Mas depois deu-se a separação. Dona Rita chora todos os dias, por volta das 8 da noite, recordando os bons momentos que viveu com o seu irmão. Dona Rita chegou à nossa produção chorosa, de resto está chorosa neste momento, e espera encontrar o seu irmão hoje, passado este tempo todo. Será que vai reconhecê-lo? Será que o irmão vai reconhecê-la a ela? Será que vai haver choro?
Posso-me soar uma cassete?
Calce, por favor. Dona Rita, está preparada para conhecer o seu irmão?
Eu tenho muito, muito receio que ele possa não me querer... Pronto, não é? Passaram muitos anos... E que eu possa não querer reatar esta relação,
Rita,
não é?
O que é que gostaria que o seu irmão dissesse?
Eu só queria que ele me abraçasse.
O apresentador pede para entrar o irmão da convidada.
Que quisesse conhecer os seus sobrinhos. E que, enfim, pronto, passou muito tempo. E saber se ainda...
Como é que se chama o seu irmão?
O meu irmão chama-se Jorge.
Jorge, pode entrar.
Sai o Jorge! Os irmãos abraçam-se, estão muito emocionados!
Foi o reencontro de dois irmãos.
Isso correu muito bem e acho que também eles perceberam logo para onde é que a história estava a ser construída, depois tinha uma surpresa, porque era o Ponto de Encontro, né?
Uhum.
E era o Unas que apresentava.
Era.
E recebiam uma pessoa
muito
que estava à procura... Da filha, ou do pai, se calhar acho que era do pai. Pronto, e o Unas fez logo bem este papel de apresentador, né? Uhum. Aquele apresentador bonacheirão, super hospitaleiro ali, a receber no seu programa. A entrevista também correu bem e depois...
Não, o apresentador era um grande convencido, que até tratava mal as pessoas fora do programa, mas depois era muito querido.
Ah, exatamente.
E a assistente, e o assistente, que era a Júlia Palha, pá, passava-se com ele, não tinha paciência nenhuma com ele, pá, só que pronto, a Júlia às vezes... Na maioria dos personagens, pá, se não em todos, também foi uma surpresa enorme. Foi a grande surpresa desta edição
mesmo.
Do...
E eu lembro-me bem como ela estava no primeiro dela, ela estava a arrasto.
Mas já muito bem.
Correu-lhe
sempre muito bem.
Sim. Passou-lhe muito bem.
Aqui, nós realmente, olha, e aqui podemos revelar, todos nós temos... isto é o que se chama preconceito, não é? Ou seja, é a nossa grande surpresa agora com a Júlia... Porque realmente às vezes pomos as pessoas em lugares que não correspondem. Ou seja, se calhar...
Mas às vezes também, não falando da Júlia, mas às vezes, não estou mesmo a falar da Júlia agora, mas às vezes são as próprias pessoas que se põem nesses lugares também. Portanto, os preconceitos às vezes têm uma razão de ser.
Não, e fazem parte.
É bom estarmos abertos para os destruir.
Exatamente, é isso mesmo. E de facto foi incrível. Ou seja, nós às tantas, pá, a Júlia dá um grande trolha. Nós éramos sempre, era tipo um pintor, um trolha, um marujo. De repente a gente, pá, só queríamos meter a Júlia com um bigode. É verdade.
Tenho uma pergunta incrível para vocês. Vocês sabiam que há episódios do Vale Tudo exclusivos na Opto?
Eu estava a par disso.
Estavas a par?
E é uma alegria enorme sentir que esses episódios foram retirados de um cofre aqui nas instalações da SIC.
Ok.
E que neste momento estão à disposição de quem quiser assistir.
Ok.
Estamos a falar de episódios diários, gravados com muito entusiasmo.
Sim, sim.
E para a alegria das pessoas que participaram,
claro
também.
Claro que sim. Isto vai haver mais edições, não é?
Eu acho que sim.
Eu gosto muito do programa.
Acho que o programa agora precisa
muito do programa.
Precisa aqui de um bom aninho, pelo menos, de
sim,
descanso.
Sim. Um interregno.
Para maturar, para fazer uma marinada.
O programa tem uma característica que mais nenhum tem, pelo menos de que eu me lembro, é que nunca é igual. O mesmo conteúdo. Estás a ver? Pensando na Máscara, por exemplo, também é um programa que eu adorei fazer, que adoro ver. Mas já sabes o que é. É aquilo. Vão atuar, vão tentar descobrir. O Vale Tudo é que jogos vai haver esta semana. Que jogos serão?
E mesmo os jogos são sempre muito diferentes.
Mesmo jogos dentro, sim.
Porque, quer dizer, um cenário inclinado é sempre uma surpresa.
Certo,
não,
mas iam aparecendo jogos novos.
Sim.
Tu podes ser sempre surpreendido com isto nunca tinha visto, eles nunca tinham feito. Nós próprios, no briefing, eu lembro-me de às vezes perguntar a César: chegaste a fazer este alguma vez? Não, este nunca fiz.
A lista de jogos era muito, muito grande.
É.
Muito, muito grande.
É muito fixe.
Sim, eu acho que há jogos que eu acho que acabam por cansar um bocadinho.
Mas isso é como tudo.
Ou seja, tudo que se, por exemplo, o AB Corpo, o Frango.
Sim.
Há jogos que eu acho que necessitam de ser um bocadinho mais espaçados para também haver um bocadinho essa falta.
Mas isso também é giro, não é? Mas ir percebendo que jogos é que funcionam mais. Isso também, essa dinâmica é gira. Não, lá está, não é um conteúdo fechado. Não é um conteúdo fechado. É dinâmico, é orgânico. Vais adaptando, acrescentando, vais tirando. É fixe isso. Gosto muito disso no programa.
Sim, é isso mesmo. E acho que teve também a ver mais variedade nos convidados.
Achas? Isso é um ponto que o César não concorda contigo. Porque ele, e bem, acho eu. Eu percebo o teu ponto de vista, mas o ponto de vista dele, eu aproximo mais do dele, porque o improviso vive muito da complicidade.
Ah, claro, e do que já conheces, eu percebo isso também. Mas...
Portanto, eu percebo o ponto de vista dele, também percebo o teu, ponto de vista de apresentador, de resultado final, de quem está em casa a ver e ver mais variedade de pessoas, trazer energias
diferentes.
Mas às tantas
até houve um bom equilíbrio, não é? Tínhamos sempre para aí quatro pessoas do elenco fixo, ou seis, e vinham duas. O ideal se calhar até isso.
Sim.
São seis pessoas fixas e duas pessoas que vêm para experimentar e se calhar até damos missões mais defensivas, não é? no programa.
Querem dizer mais alguma coisa sobre o Vale Tudo? Alguma coisa que vocês saírem daqui e não disserem, ficam assim: ei, então não disse isto.
Nós possivelmente queremos, Renato.
É
que temos para reunir. Vem rápido, Pedro. Vai
vocês ficam aqui.
Vê lá que o Renato está com pressa.
Não, eu vou almoçar e vocês...
Não, vai já. Olha, por acaso dá-me jeito. Vou jogar ténis a seguir, até me dá jeito.
Olha,
vou jogar tempo ao ténis, estou contente.
Está bom.
Penso que falámos tudo.
Sim.
A variedade dos cenários. Eu gostei muito, por exemplo, de fazer estes programas de aniversário da SIC foram muito bons, porque revisitámos Ponto Encontro, Curto Circuito.
Ah, pois foi assim,
Talk Shows,
Nostálgico Fugir,
Noticiário. E senti que havia, as histórias ali eram muito, muito ricas.
Sim, e no Lip Sync, aquele jogo de dobragem de programas antigos, sim, sim. Vai os Homens,
esse funcionava
Vai os
muito
Homens
bem.
E Médico Família.
Esse funcionava muito bem.
Sim, sim, olha, outra. Renato, até acho que fica um bocado mal. Falámos de um programa gravado ao vivo com uma plateia e não falarmos disto da importância do público.
O público.
Tu és ator, não és?
Sou.
Pronto, faz teatro, por exemplo.
Foi aí que eu nasci como ator.
E sente-se isso. Sente-se isso. Tu não achas fundamental a energia que o programa tem?
Mas é que é mesmo fundamental.
É espetacular. Ou seja, nunca fiz um programa de televisão assim. Não há. E pensou que não existe um programa em televisão com entusiasmo para receber e com um público tão frenético como o Vale Tudo.
João, só te fica bem esta lembrança até no final, não deixares isso passar.
Pronto.
Mas é que só te fica mesmo bem. Tens toda a razão.
E na verdade, e estou-me agora a recordar, mesmo a nível de participação, muitas vezes íamos buscar pessoas ao público, não é?
Certo.
Para alguns jogos, para algumas
E para decidir,
macacadas.
Por exemplo, o 1, 2, 3 estátua, o 1, 2 estátua, lembras-te daquele da estátua?
Exatamente, que eu ia ao público ver quem é que poderia eventualmente decidir. Um elemento do público também, ou foi o Coelho, que fez para mim um daqueles momentos que é para mim...
O Coelho que me mordeu o ombro.
Pois foi.
Não sei se foi o Coelho que me mordeu o ombro.
Não,
foi.
E eu trabalhei com ele na novela, no papel principal. Ele é bailarino.
A minha vida é bizarra.
A minha vida é bizarra. Ele é bailarino.
É o Jonas, acho eu.
É Jonas, exatamente. E eu estava, íamos fazer um musical, que a novela tinha um musical, e eu vou para os ensaios com o Paulo Jesus, está ao corpo de baile, e vem assim um rapaz que tem ar de tudo menos de bailarino. Ele é muito engraçado, ele tem ar de tudo, e é muito bom bailarino. Chega ao pé de mim, eu sou o Coelho. E eu, hã? Coelho, pensava eu que era de nome. Coelho, eu sou o Godinho. Não, sou o Coelho que te mordeu o ombro. Eu, és tu! Pá, e olha, vê lá.
Passou-se,
encontrei.
Não foi, mordeu-te.
Mas mordeu-me, eu fiquei com...
Mas o que é que aconteceu? Porquê é que ele mordeu?
Pá, porque eu pensava, que estava a morder o frango. Desculpa, João, vá, retoma.
Não, agora, pronto, agora... Pá, porque era um momento épico. Mas pronto, mas queres que... Termina a sua história.
Não quero terminar.
Pronto, já... levaste uma grande entrada, pronto, história. Muito gira essa história, já passou. Está ao máximo, está ao máximo. O que é que acontece? O público, eu estava longe, estava na carpete. E não sei se recordas que houve alguém do público que atirou uma amêndoa. Mas podemos estar a falar na boa.
Tu apanhaste. Sim, tu apanhaste com a boca.
A 5 metros de distância.
Pá, brutal.
Uma tentativa.
É o ponto alto da tua carreira.
Oh, rata, não sei se não é. Porque de repente eu abro a boca a 5 metros e consigo.
Sem espinha.
E é aqui um risco, não é? Porque uma amêndoa da Páscoa projetada a 5 metros bate num dentinho. Pá, pode estalar.
Sim, sim. Uma amêndoa.
Há aqui
da
uma
Páscoa,
certa coragem. Pá, e eu consigo encarar
a amêndoa.
Foi
muito foi.
Pronto, era isso. Estás vendo?
Foi muito
impressionante. É isso. Okay.
Sim, sim. Aliás, eu não sei se esse
está gravado.
Não está na Opto também como especial
está,
só o momento da amêndoa.
Só se quem fizer a curadoria da Opto for bobo. E o público também participou muito num cenário que foi aquele do futebol, que tinham que gritar golo.
Ah, é verdade.
Exatamente.
Ou seja, o público era ao estádio, o cenário inclinado era nos balneários. E havia a parte do...
Era o final do jogo e eles iam ser campeões. E então havia
gol
lá fora.
E aí tive
certo,
e eles reagiam.
Tivemos que coordenar. Sim, olha, são realmente muito boas memórias, muita criatividade.
Sim.
E é um programa que...
Concordo.
É um programa que fica.
Concordo. E que tem que voltar. Mas agora tu tens que ir para o ténis, eu tenho que ir almoçar e o Pedro tem que fazer qualquer coisa.
Tem que ir almoçar também.
O Pedro tem um emprego.
Tem que ir almoçar, tem que ir para o emprego. Portanto,
e
agora...
despachar serviço na firma.
Chegámos à altura em que eu vos vou pedir uma sugestão da Opto. Uma sugestão
vou-te já dizer, vou já despachar.
Então vá.
É a meu favor, Árvore dos Desejos.
A Árvore dos Desejos.
Um programa
é dos
que eu fiz, que gosto muito, gostava que voltasse.
Dos melhores programas da televisão que eu vi.
Renato, a tua.
E é outro programa que eu te digo. Não vejo outra pessoa a apresentá-lo daquela forma.
Epá, obrigado, Renato.
É sério, tu
não
tens.
Não sabia desse carinho todo, até está a ficar estranho.
Eu só estou a ver se tu me convidas para jogar ténis, é só por isso.
Jogas?
Jogo, paddle. Deixei de jogar ténis há uns anos, não vou conseguir acompanhar.
Mas olha, eu comecei a jogar pickleball.
É pá, pickleball. Eu,
Renato,
eu
a tolerância que as pessoas do ténis tiveram para contigo quando jogaste paddle, peço que tens a mesma tolerância para as pessoas que jogam pickleball.
Eu tenho.
Não parece.
Mas tenho.
Pronto, fico contente.
Ok. Então, A Árvore dos Desejos, um programa que tu apresentaste bem.
Exatamente.
Com crianças que tinham uma ligação contigo, maravilhoso. Eu lembro-me desse programa.
Espetacular. Adorava. Adorava.
E tu, Pedro, da Opto?
Eu que sugiro todos os programas do Gato Fedorento.
Tudo o que é Gato Fedorento.
Gato Fedorento.
És fã? Que,
sim, sim. Quer dizer, é impossível não ser e cresci a ver. Tem um papel, acho que extremamente importante no humor português, okay. E está ali tudo.
Okay.
E acho que é super bom reavivar tudo. E até engraçado porque aqui há uns dias, lá na firma onde eu trabalho...
Mas firma estava, é bom.
Há a malta mais
nova. Agora.
Canaliza firma, eu adoro canaliza firma. Há malta, a malta bastante Pereira. Nova e que não presenciou, não viu o Gato Fedorento na altura em que estava no ar. E em conversa alguém sugeriu mostrar lá um vídeo, que era a Agência Criativa de Chelas, publicitária de Chelas. E é engraçado porque há muita coisa no humor que nós sabemos que é bom, teve um papel super importante na altura, mas que pá, os gostos das pessoas mudam, o país muda, né? As pessoas mudam, e aquilo continua super atual e as pessoas adoram.
Ah, isso é, pois, e ainda vai ser durante algum tempo.
E é incrível, atual. É incrível.
Boa. E se você deu opto, João? Um livro, um espetáculo,
um livro,
uma série, um filme, o que for.
Ah, já que era...
Não, é o que for.
Muito bem, vou passar a palavra ao Pedro, porque eu posso ter aqui qualquer coisa boa.
Ok.
Tu preparaste isso bem, não foi?
Sim, eu trouxe a série The Curse, do Nathan Fielder e do Danny Safadi, e que acabou agora estes dias, e acho que é uma... Tem muitas camadas, toca muitos assuntos, mas é uma comédia com uma enorme componente de drama, é hilariante e, quer dizer, o Nathan Fielder é o novo produto dele e é uma mente brilhante do humor que vale muito a pena acompanhar.
E está disponível onde?
Isto está disponível no Showtime,
okay.
Que há a subscrição em Portugal, e todos os episódios disponíveis.
The Curse.
The Curse. É muito impressionante.
Fiquei curioso. João, conseguiste?
Eu trago-te o Nobel.
Nobel?
Sim.
Um livro.
Pearl S. Harbor, Nobel da Literatura, alguns no tempo. Por acaso nem sei se é um homem, se é uma mulher.
Ok.
Vê lá tu.
Ok.
Mas vai assim. Que escreveu um dos últimos livros que eu li, adorei, que é A Imperatriz, que é uma viagem brutal à China.
E é um romance ou é biográfico?
É um romance histórico.
Ok.
Se calhar histórico. É o que mais me preenche a nível literário. É um romance histórico que acompanhamos, de facto, esta imperatriz que vai de Aya, ou seja, uma vida pobre, e realmente e depois consegue tornar-se a imperatriz da China com um império brutal. E é muito interessante partir de um ponto em que nós é que somos os outros. Ou seja, conta toda essa parte da história em que havia a presença dos ingleses, dos portugueses que se aproximavam e nós éramos muito estranhos para aquela realidade. Ou seja, a ação é centrada na China, na perspectiva desta imperatriz, e conta tudo isto. É um livro de muito fácil leitura e é realmente uma grande viagem. Fica a minha sugestão.
É uma senhora.
É uma senhora.
É uma senhora.
É pá, olha, esta é a cara da senhora. É pá, muito obrigado. Posso ver? Desculpa. Ah, que simpática.
É fofinha.
Ah, que interessante. Olha, é um livro bem antigo, pelos vistos. Pá, é um livrão. Olha, fiquei muito contente. Norte-americana.
Eu pensava que ias dizer norte-americana.
Eu sou muito mal... Pá, eu ligo muito às obras, mas depois sou muito mal com os autores, que é uma grande falta de respeito da minha parte. Pronto.
Pronto. Obrigado por terem vindo, por terem aceitado.
Foi um prazer enorme, Renato.
Foi obrigado muito por este convite.
Nunca mudes.
Relembrar os tempos idos do Vale Tudo e até breve.
Um grande abraço, pá. Um abraço para todos.
Até breve.
Vejam o Opto, que vale a pena.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e por aí fora do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.